Gostaríamos de agradecer ao Dr. Gastão Toledo pela disponibilidade de estar aqui hoje, na manhã de hoje, conosco. O Kovac tem uma pergunta.
Gastão, parabéns pela sua exposição. E, aproveitando sua exposição, o senhor falou das reformas necessárias desde a Constituição de 88, e talvez uma das reformas que não está sendo feita é a reforma política. Então, aí vem a primeira pergunta. Quando da reforma previdenciária, nós vimos que algumas alterações foram sendo feitas, e uma delas é retirar o município e o Estado. Essa reforma tributária, o senhor acredita que, com a composição hoje existente, com a quantidade de partido existente, com as diferenças de ideologia, é possível realmente fazer a reforma, considerando essa alteração do ICMS?
Bem, a reforma tributária é menos ideológica. A reforma tributária é uma questão mais contábil, digamos assim, do que ideológica. Como arrecadar bem onerando menos, como racionalizar o sistema. A reforma da Previdência é uma reforma ideológica, trabalhista mais ainda. Então, o que nós estamos vivendo hoje no Brasil em dois anos, é uma situação que vem se agravando nos últimos 50 anos. Nós estamos vivendo hoje aqui, se os senhores repararem bem as posições defendidas na Câmara dos Deputados, principalmente na Câmara dos Deputados, nós estamos tentando derrubar no Brasil o Muro de Berlim, que foi derrubado há 30 anos na Alemanha e foi derrubado em algumas horas. E aqui nós estamos levando anos. Por quê? Porque prevalece entre nós aquela ideia romântica de que as coisas podem ser resolvidas pelo Estado, de que o Estado é um provedor que não é com recursos inacabados, que ele tem meios de fazer tudo por si só. Quer dizer, o Estado é uma abstração. O Estado existe porque existem pessoas que são designadas para desempenhar determinadas funções. O Estado não é um reservatório de recursos inesgotáveis. E essa ideia permeou a Constituinte de 87 e 88, tanto assim que nós, lendo a Constituição, percebe nitidamente que alguns dos seus dispositivos cravam esta ideia de que o poder público fará isso, o Estado fará aquilo, o poder público vai dizer isso. O poder público é uma abstração. Quer dizer, quem faz tudo isso somos nós que pagamos os impostos. Então, se nós não cairmos nessa realidade, nós não vamos a lugar nenhum. Por que eu disse que o Muro de Berlim está sendo derrubado aqui agora? Porque algumas posições ideológicas são nitidamente totalitárias em relação a essa ideia de que o Estado faz tudo. Por isso, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, são nitidamente permeadas por essas concepções muito antigas. A reforma tributária, não. Ela tende a ser uma reforma que visa racionalizar a tributação. Portanto, eu imagino que a oposição à reforma tributária tenda a ser menor do que a essas duas outras. Ela vai ser maior do ponto de vista da ideia de não perder a titularidade do imposto pelos Estados. Mas, na verdade, a titularidade só existe no papel, porque o ICMS hoje é um imposto regrado por lei nacional, pela Lei Complementar 87. Dizer que os Estados vão perder autonomia é uma bobagem. Eles não vão perder autonomia, que eles já não têm mais. A autonomia do Estado hoje é muito pequena em relação ao ICMS. Também isso vai ter que se passar por um processo de convencimento, de demonstração e tudo mais. Não é? Agora, voltando ao problema da reforma política. Reforma política, no meu entender, precisa de pelo menos duas questões importantes. A restauração da cláusula de barreira, para acabar com os 30 e tantos partidos que nós temos, e acabar com as coligações. Se possível, introduzir o voto distrital. Se fizer isso, está feita a reforma política. Não tem muito questionamento em torno disso, nem precisa ter. O Supremo Tribunal, a meu ver, equivocadamente, disse que a cláusula de barreira militava contra a possibilidade de criação de partidos, isso era antidemocrático. Tata Máxima Vênia é uma bobagem enorme, porque todos os países civilizados da Europa, pelo menos, têm cláusula de barreira. Por que nós aqui não podemos ter? Então, nós ficamos criando partidos pequenos que só servem para vender a legenda, para alugar a legenda. Isso é um absurdo. As coligações permitem essa história de se eleger um indivíduo com 5 votos, porque um outro teve 500 mil. E é o voto proporcional, etc., 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 que distorcem a representação. Desfazendo isso, está feita a reforma. Não há grandes questionamentos.
Então, partindo do pressuposto que é mais fácil a reforma ser feita, tem duas preocupações no setor que a gente precisa explorar um pouco aqui e principalmente ter a sensibilidade do senhor como um assessor da presidência. Essa proposta, primeiro, que realmente deveria, por parte da entidade, a escolha de ser monofásico ou plurofásico. Mas, mais importante do que isso, se na cadeia de serviço realmente ser considerado a folha de pagamento. A folha de pagamento das instituições é 70%, 60%. Esse é o grande insumo. E aproveitando até a sua fala sobre a igualdade, é até para atingir esse princípio, porque, como o senhor bem falou, quem vai pagar a conta vai ser o aluno. Curiosamente, o aluno da escola privada é aquele que não teve, principalmente, acesso à escola pública, e outros optaram, mas muitos dos alunos que realmente estão hoje estudando é porque não têm o acesso. Tributar esse aluno ainda vai ferir ainda mais o princípio da igualdade, né? E tem dados que, inclusive, foi passado para o governo, que isso pode contribuir. O aluno, quando sai do ensino superior e mesmo do ensino médio, pelos dados do PNAD, o aluno agrega em 50%, 60% em termos de salário. E isso tem giro na economia, melhora o IDH onde ele está, né? Tudo isso contribui, na realidade, para a economia do Estado, né? Então, essa é a preocupação para que não se venha a ter uma tributação da forma como está sendo colocada e o aluno ser prejudicado. Então, essa é uma questão. A segunda questão me parece superada, mas sempre fica um cadáver de vez em quando. O governo não encaminhou uma proposta para atingir as entidades filantrópicas. E aqui no setor privado existem muitas entidades filantrópicas. E, na última hora, o Arthur Maia tirou essa proposta. E me parece que o governo também não quer atingir essas entidades filantrópicas, retirando a sua isenção, seja agora ou posteriormente. Então, são essas duas questões sensíveis que eu gostaria de explorar um pouco na sua fala.
Eu acho que o senhor tem razão, não há interesse em alterar isso, a questão da imunidade dessas entidades. Não, pelo menos comigo não foi veiculada essa ideia. E se for, certamente eu me posicionarei contrariamente a ela. A outra questão era...
Do custo para o
sim.
aluno.
Não,
né?
Isso é evidente, é como eu disse.
E a folha de pagamento?
A folha de pagamento, isso eu já falei com o secretário da Receita, ele não se mostrou interessado em discutir o assunto, mas é possível voltar a essa questão, porque é o maior insumo. Né? É a folha de pagamento e, eventualmente, os aluguéis, né? Que se paga em aluguel e tudo mais. Então, se não se considera esse insumo nessa atividade, o que será o insumo? Né?
E complementando o que o Kovac está falando, doutor Gastão, assim, lembrando que hoje o ensino superior privado brasileiro, a grande maioria dos alunos está nas instituições pequenas e médias, cerca de até 3 mil alunos. Né? Mais de 70% do aluno do ensino superior está nessas instituições pequenas e que sofrem muito com essa questão elevada de custos, né? Que eu acho que é uma questão importante para... Se haverá tributação diferenciada, que, de repente, se pense um pouco nessa questão que essas instituições elas estão ocupando um espaço bastante relevante no país, onde elas estão em cidades onde... Elas estão em pequenas cidades também, né, em médias, elas não estão em grandes centros. Esse aluno nunca teria acesso ao ensino superior se aquela instituição não estivesse naquele local. E realmente é uma questão bastante relevante por conta do custo e da questão do financiamento. Enfim, a gente volta nessas questões todas. Né? Parece que o Marcelo quer.
Doutor Gastão, bem rapidinho. Na reforma tributária, parece que é um tema que o senhor tem um apreço grande pela fala do senhor, e agora o senhor falou um tema. Eu conversei com o secretário da Receita, mas não, né, não deu e tal. Essa dificuldade, há um afã, obviamente, arrecadatório dentro da Receita, o Ministério da Fazenda, pelas questões orçamentárias, etc., a dificuldade orçamentária, o déficit do país, que é bilionário, né, quase duas centenas de bilhão. E, então, há um afã, uma necessidade arrecadatória muito grande. Aí minha pergunta é nesse sentido. Como o governo... Nós estamos tratando um PL agora de licenciamento ambiental, que é o 3729, que há posições diferentes dentro do governo. Então, o Ministério do Transportes, Minas e Energia, cidades estão de um lado, e o Ministério do Meio Ambiente, obviamente, defendendo uma outra corrente. Como lidar com a questão tributária dentro do governo atual, que tem um limite de atuação em função do tempo, né? Então tem mais um ano e meio, sem perspectiva de uma renovação, por enquanto. E como se dá essa discussão internamente? Porque, por exemplo, na reforma da trabalhista, eu esperava particularmente que o governo ele tirou um pouco do trabalhador, tirou um pouco do empresário, melhorou um pouquinho aqui, melhorou um pouquinho, mas não mexeu em nada em relação à desoneração da folha, por exemplo. Podia ter um artigo, dois artigos, desonerar a folha, tirar um imposto. Né? O governo dando uma sinalização, olha, eu também estou junto dessa retomada, abrindo mão de alguma coisa que é do meu quinhão. E não aconteceu. Então, e eu imagino a dificuldade que seja esse tema dentro do governo. Como lidar internamente para que a Secretaria da Receita e o Ministério da Fazenda tenham um pouco mais de flexibilidade para ajudar nessa retomada da economia?
É o seguinte, há um entendimento entre o Ministério da Fazenda, a Secretaria da Receita e eu, de que tudo que for feito será feito de comum acordo. Pela primeira vez, nós conseguimos que a Receita Federal olhasse com simpatia uma grande reforma da tributação, porque eles sempre foram contra, por várias razões, a principal delas o receio de perda de arrecadação, etc. E agora nós, a gente está caminhando juntos. O que eu disse ao presidente é que eu não via como o Executivo, a essa altura, pudesse remeter ao Congresso um projeto de emenda constitucional para fazer a reforma tributária, já que o Congresso está debruçado num projeto maior há muito tempo. Então, seria muito melhor que nós apoiássemos o projeto vindo do Congresso do que elaborar uma nova proposta de reforma tributária. Isso, claro, passa pela aprovação, ou pelo menos pela neutralidade da Receita Federal, que é um órgão importante do próprio governo. Nós não podemos agora aqui brigar com a Receita Federal. Ou fazemos as coisas em conjunto, ou elas acabam não saindo. Então, a ideia é, aí vai um pouco da habilidade política de conversar e saber levar isso concomitantemente com o pessoal responsável da Fazenda e da Receita Federal. Vai ser um processo muito interessante. Eu acredito que ele começou há mais ou menos uns 3 meses, mas sofreu uma certa paralisia em função das duas reformas fundamentais que estão em discussão no Congresso. Não dá para começar a discutir isso de novo agora, enquanto nós não tivermos essa aprovação no Congresso, até para medir até que ponto o governo terá fôlego para levar isso adiante. Né?
Bom, doutor Gastão, mais uma vez gostaria de agradecer imensamente a vinda do senhor aqui e gostaria de levar, que o senhor levasse ao presidente Temer, da BMS, que nós estamos aqui sempre trabalhando para estar juntos do governo. As instituições privadas brasileiras estão querem buscar sempre a questão da melhoria da educação, de qualidade acadêmica, da melhoria da educação para o Brasil inteiro. E fazemos isso, estamos juntos, quase 80% do aluno do ensino superior está nas instituições privadas, então estamos juntos do governo para o que for preciso e gostaríamos também que levasse ao presidente que precisamos da ajuda do governo também para crescer, para estarmos juntos, melhorando e cada vez mais levando esse país para o que ele realmente precisa.
Com certeza, ele é a melhor pessoa indicada para isso, porque ele é um professor de direito constitucional, então sabe muito bem das agruras dos docentes do Brasil inteiro. Né? Mas eu falarei com ele, sim.
Obrigado. Muito obrigada. Obrigada, Kovac. Obrigada, Marcelo. Obrigada a todos os presentes, também a BMS TV. E bom dia a todos e estamos juntos agora no Congresso em Gramado, no final do mês. Nos encontramos lá. Um abraço.